Está no ar, o Jornal do Senado.
Renan Calheiros se reunirá com governadores para discutir propostas de interesse dos estados.
José Medeiros pede fiscalização para conter gastos públicos.
E para ajudar deficientes visuais, Senado aprova. Caixas eletrônicos terão que ter teclas em braille.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebe na próxima quarta-feira os 27 governadores para discutir a votação de projetos de interesse dos estados. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Os governadores vêm discutir com o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, as propostas referentes ao Pacto Federativo que estão em exame no Congresso. Mas algumas propostas já foram aprovadas, como o projeto de lei que trata do rateio do Fundo de Participação dos Estados. A lei já foi sancionada e impede que isenções dadas pela União no Imposto sobre Produtos Industrializados ou no Imposto de Renda para estimular determinados setores da economia venham a reduzir os repasses aos estados. O Senado também discutiu o Pacto Federativo em sessão temática em 2013. Naquela audiência, o presidente Renan Calheiros afirmou a necessidade de o Senado aprovar projetos sobre os pontos sugeridos pelos governadores.
Particularmente aqui no Senado, é onde recai a responsabilidade de trabalhar para que o pacto atenda todos os entes federados, respeitando as peculiaridades e necessidades de todos eles.
E entre as propostas sobre Pacto Federativo, que o Senado ainda discute estão a renegociação das dívidas públicas e a convalidação dos incentivos fiscais concedidos pelos estados a empresas. O encontro com os governadores contará com a presença, além de Renan Calheiros, do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de líderes partidários e dos demais membros das mesas da Câmara e do Senado.
Também é de interesse dos estados o projeto que trata da unificação das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas vendas interestaduais.
Como relator dessa proposta na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, espera que o Senado e estados cheguem a um consenso sobre o assunto para que se ponha fim à chamada guerra fiscal.
Até porque, pelo que nos foi apresentado nas duas audiências, o esforço desse momento para tratar da redução das alíquotas de ICMS nas operações interestaduais é mínimo em comparação com o que se prevê para o futuro. De todos os estados brasileiros, são poucos que perdem. Lá na frente, sem uma solução, seguramente, as perdas serão muito maiores, se não resolvermos essa questão logo.
Após ressaltar que, pelos cálculos do IBGE, o desemprego já está em 7,9%, o senador Gladson Cameli, do PP do Acre, afirmou ser preocupante que existam hoje 8 milhões de brasileiros sem emprego.
Segundo o senador, o índice é pior no Nordeste, 9,6%, sendo menor na região Sul, 5,1%. E para Gladson Cameli, as notícias ainda pioram quando se percebe que a tendência é de alta no desemprego.
Essa situação que não é boa poderia ter sido, sim, evitada, caso não tivéssemos querido reinventar a roda em economia, caso fôssemos mais cuidadosos com institutos importantes a muito custo implantado no país, como a Lei da Responsabilidade Fiscal, caso tivéssemos tido a prudência de aproveitar os anos de vacas gordas para implantar as reformas econômicas de que o Brasil necessita há décadas, entre elas a reforma tributária e reforma fiscal.
E o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, cobrou a fiscalização sobre a dívida pública e o que chamou de sangria de recursos federais, temendo prejuízos a setores como saúde, educação e segurança.
Na avaliação do senador, é desastroso para o país o aumento da dívida federal, que dobrou em 10 anos, gerando lucros expressivos para os bancos que emprestam ao governo.
O maior programa de transferência de renda do mundo não é o Bolsa Família, é o Bolsa Banqueiro, porque ele transfere dos cofres públicos para os grandes empreendedores. O cenário é desalentador e nos convoca uma vez mais a buscar estratégia para reduzir o estoque da dívida pública, que nos sufoca a todos, inclusive a estados e municípios.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, alertou que a falta de planejamento dos gastos públicos levou ao crescimento galopante dos restos a pagar.
Em sua avaliação, esse expediente contábil pelo qual certos pagamentos não são feitos até o final do ano é usado por seguidos governos para justificar a falta de aplicação de recursos prometidos.
Valadares lembrou que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio combater esse tipo de prática nociva ao país, mas o governo tem sido reincidente no procedimento dos restos a pagar.
É hora de revermos a legislação no que concerne à existência do espaço para manobras orçamentárias, pois estas, mais cedo ou mais tarde, redundarão em prejuízos para toda a sociedade.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, ressaltou a importância dos entendimentos entre Brasil e China para viabilizar a construção da transoceânica ferrovia que vai ligar o Brasil ao Pacífico através do Peru.
Segundo o senador, essa ferrovia será importante para a economia nacional, porque facilitará o escoamento de produtos agrícolas para a China, reduzindo o tempo de transporte.
Valdir Raup explicou que, pelo projeto original, a transoceânica sai do Rio de Janeiro e vai até a divisa do Acre com o Peru. Sua expectativa é de que a ferrovia seja executada rapidamente.
Isso era um sonho muito distante. Eu acreditava que isso podia demorar 20, 30 anos para chegar essa ferrovia ao Oceano Pacífico. Mas agora eu vejo que esse sonho está se encurtando um pouco mais. Ele vai se tornar realidade mais cedo.
Já o senador Jorge Viana, do PT, reforçou o alerta ao governo federal de que o Acre não tem mais condições de acolher e abrigar os imigrantes que chegam ao Brasil por cidades acrianas. Ele disse que em 4 anos o estado recebeu 36 mil imigrantes ilegais.
O Acre chegou no limite, o governo do Acre não tem nem a prerrogativa constitucional, nem as condições para lidar com um tema que é das Nações Unidas, tem que ser lidado pelo Itamaraty, tem que ser lidado pelo governo federal e não pelo governo do estado do Acre.
O projeto, que visa facilitar o acesso de deficientes visuais aos caixas eletrônicos, já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado e vai agora para a Câmara dos Deputados. Detalhes com a repórter Paula Groba.
O projeto obriga redes bancárias a disponibilizarem o sistema Braille nas teclas de caixas eletrônicos. De acordo com o autor do projeto, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, atualmente a legislação não obriga as instituições a seguirem este tipo de acessibilidade. Ele afirma que a medida contribui para a igualdade entre todos os cidadãos e acesso à informação, que são prerrogativas constitucionais.
Eu acho que é uma deficiência que existe, isso de respeito à inclusão social, e nós esperamos que a Câmara dos Deputados possa aprovar o mais rapidamente possível.
Os senadores da comissão aprovaram uma emenda sugerida pela Comissão de Assuntos Econômicos que permite, como alternativa, a instalação de sistemas de voz nos caixas eletrônicos como forma de acesso aos deficientes visuais. O sistema Braille passa também a ser obrigatório nas correspondências enviadas aos clientes cegos. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados e, caso vire lei, os bancos terão 1 ano para fazerem as adaptações.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos do Senado ou sobre projetos em votação na Casa. Participe pelo 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Luciomar Rodrigues, Maurício Desante, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pelo Tribunal de Contas da União. São vagas para os cursos na modalidade à distância de controles da administração pública, planejamento governamental e gestão orçamentária e financeira e prestação de contas anual ao Tribunal de Contas da União. Os cursos são voltados para gestores públicos e servidores públicos federais, estaduais e municipais. Cada aluno pode se inscrever apenas em uma modalidade. As inscrições vão até o dia 31 de maio. As aulas acontecem de 8 de junho a 3 de julho. Na página Educação Corporativa do portal do TCU na internet, você pode conhecer o ambiente virtual das aulas e saber mais sobre os cursos e as próximas edições. Acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.